Ana Carolina Pelis.
Você ouve a RFI, a seguir em nossa programação você confere uma reportagem sobre artistas brasileiros que expõe na Fundação de Paulo Coelho na Suíça. Logo após, no Balada Musical, tem rock caribenho e blues com o grupo Del Grey. Para terminar, no Rendezvous Cultural, Ernesto Neto fala de sua exposição Tambor, inaugurada no Grand Palais. Mas antes, às vésperas de uma conferência da ONU sobre os oceanos, em Nice, no sul da França, as revistas francesas semanais trazem reportagens sobre a importância estratégica do fundo do mar.
A Semana na Imprensa.
Maria Paula Carvalho.
Às vésperas de uma conferência da ONU sobre os oceanos, em Nice, as revistas francesas semanais trazem reportagens sobre a importância estratégica do fundo do mar, um espaço de confrontação com drones, robôs e inteligência artificial, descreve a L'Express. A revista destaca que, muito além do estudo do plâncton, correntes marítimas e baleias, navios científicos russos fazem espionagem de infraestruturas submarinas que possam ser alvos de Moscou. A reportagem explica como os países do Ocidente estão preocupados com manobras de guerra nas profundezas, como cortes de cabos de comunicação. A essa dimensão militar soma-se o interesse crescente das grandes nações pelos recursos minerais consideráveis e inexplorados que repousam nas profundezas dos oceanos. A revista Lobs destaca que, em março, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assinou um decreto autorizando a exploração e extração de minerais fora da jurisdição americana, ou seja, em águas internacionais e patrimônio comum da humanidade. Porém, enquanto os Estados Unidos veem o fundo do mar como um novo eldorado econômico, outros 33 países, entre eles a França, pedem cautela. As discussões patinam há 10 anos no âmbito da Autoridade Internacional de Fundos Marinhos, organização encarregada de definir as regras em águas internacionais e emitir eventuais licenças de exploração. Até hoje, apenas 25% dos fundos marinhos foram cartografados e 1% explorado, o que já é suficiente para abrir o apetite das grandes potências mundiais.
Reportagem Valéria Maniero.
Três artistas brasileiros juntos numa mesma exposição em Genebra, na Suíça. A mostra Dicotomi, que reúne obras de Cristina Oiticica, Tatu Pataxó e fotografias de Sérgio Salles, tratam da ancestralidade, da natureza, da conexão simbólica. Eu estou aqui hoje com eles no espaço dedicado às artes da fundação que leva o nome do escritor Paulo Coelho e da artista plástica Cristina Oiticica. Cristina, conta pra gente um pouco sobre esse projeto, que também inaugura um novo espaço dedicado a exposições da fundação.
Esse projeto, ele já dura, está sendo feito há 6 anos, porque primeiro pintei os quadros aqui em Genebra, depois eu enterrei aqui na margem do Avra, do Rio, e depois eu enviei para o Tatu, lá no sul da Bahia, ele fez a interferência e enterrou na aldeia dele, embaixo de uma árvore muito poderosa, um pé de gameleira, né? E tem as raízes super profundas. E aí ficou trabalhando lá, isso mais ou menos são 5, 6 anos que se passaram, porque foi um trabalho, ficou um ano mais ou menos enterrado, então muito tempo mesmo.
E quais as mensagens, Cristina, que vocês querem passar com essas pinturas, grafismos, fotografias? Tem muito do Brasil nessa mostra?
Olha, nós somos brasileiros, eu moro aqui na Europa há uns 25 anos, e esses trabalhos são as nossas raízes. Eu sempre falo que eu moro aqui há 25 anos, mas as minhas raízes são brasileiras. E então, eu acho que é muito simbólico esses desenhos, que são desenhos tribais, né? Que os indígenas tatuam na pele para conter ritual de matrimônio, de guerra, de batizado, uma série de rituais, né? E são trabalhos que são muito preciosos para mim. Então, quando eu mandei lá para o sul da Bahia, para o Tatu, ele também, eu acho que ele vai falar da parte dele, e ele também se sentiu muito, uma coisa muito forte, né, Tatu?
Agora eu converso com o Tatu, que é um artista pataxó de 26 anos, da aldeia Porto do Boi, localizada em Caraíva, no sul da Bahia. Explica pra gente como é que você participou dessa mostra e como é que é estar aqui em Genebra, na Suíça, apresentando as suas obras.
Então, é uma honra, né? Não só pra mim, mas para o meu povo, estar mostrando o grafite no povo pataxó, que é uma cultura de muita resistência. E quando eu recebi a estela no meu território, foi um momento de nós estar em conexão com a mãe natureza, porque a estela ficou enterrada no pé de uma árvore muito poderosa para o povo pataxó, que uma árvore que, que mora todos os espíritos da natureza, e principalmente os espíritos dos nossos velhos, que já fez as suas partidas, mas nós acreditamos que eles morreram em carne, mas o espírito está lá para proteger nosso povo. E é uma honra muito grande estar fazendo essa parceria com a Cristina de Sica, de estar mostrando a cultura do Brasil, né? Que a cultura do Brasil é a cultura indígena. Então, viva o povo pataxó e viva todo o povo indígena do Brasil.
A exposição também conta com fotografias de Sérgio Zales, retratando a floresta, com imagens feitas em Haia, na Holanda, e no Jardim Botânico, no Rio de Janeiro. Sérgio, fala pra gente um pouco sobre esse seu trabalho e o que, que você quer mostrar com essas fotografias.
Bom, esse trabalho foi feito durante um ano. São fotos feitas em dois lugares diferentes onde eu vivo. Uma das razões que se chama dicotomia é para mostrar dois lugares que eu sou muito leal, que eu gosto muito também, que é o Rio de Janeiro e Haia. E é um trabalho também, meu primeiro trabalho em natureza, e é um trabalho que geralmente eu sou fotógrafo de revistas, mesmo tendo estudado na escola de artes, mas trabalhei 40 anos em revistas no Brasil, e é um trabalho que é profundo. Por que é profundo? Porque são fotos, cada foto são ao todo umas 60 fotos juntas, para mostrar uma profundeza que raramente o olho vê. E é uma coisa que eu queria, que eu sentia muito, que eu queria mostrar isso, coisas que o olho não vê, como a natureza vê, é vista. E hoje em dia, com o excesso de imagens que a gente está tendo, você vê esse tipo de imagem, te dá um descanso, te dá uma calma muito grande. E é um trabalho também que ele é lento. É um trabalho assim bem... demora muito para fazer, porque são 60 fotos que você faz. Depois essas 60 fotos têm que ser montadas para ter a qualidade que eu quero nas fotos. Se você ver as fotos, são fotos que não tem nada fora de foco. São meio hiperrealistas, são até meio imersivas. Então é um jeito diferente de ver a natureza.
Obrigada pela entrevista, Cristina, Tatu, Sérgio. Quem tiver interesse em visitar a exposição, que tem curadoria de Marcelo Mendonça, tem até o dia 31 de outubro. A entrada é gratuita. De Genebra, na Suíça, Valéria Maniero para a RFI.
RFI, o mundo mais perto de você. Balada Musical, a seleção musical da RFI. Daniela Franco, Hugo Casalinho.
Un petit peu après minuit, j'étais déjà endormi. En deux minutes, je suis réveillé.
Bonjour.
Oi, Daniela.
Chegou sábado, aquele dia em que eu e Hugo Casalinho, programador musical da RFI,
isso,
levamos vocês, nossos ouvintes e internautas, para uma balada.
Dia em que a gente escolhe o que tem de melhor na playlist da nossa programação musical e traz aqui para vocês.
E hoje uma balada com o trio caribenho de rock e blues, Belgas.
Que bom.
Et les enfants de l'autre côté, on était bien alignés, comme dans un supermarché, avec eux pour voyager, pas besoin d'être habillé, ils ont fait un signe de croix, on était tous embarqués, embarqués. On m'a promis le ciel, en attendant je suis sur la terre.
Oi, Daniela, que banda sensacional.
E você sabe por que eles se chamam Delgrés, Hugo?
Acho que você vai me dar a explicação.
Em homenagem a Louis Delgrés, uma figura histórica da luta contra a escravização da ilha de Guadalupe, no Caribe.
E a banda se deu essa missão também de continuar essa luta contra o racismo pela igualdade social por meio de blues e do rock tão legal que eles produzem.
E é o caso da faixa Monsieur Président, em que eles soltam o verbo contra o presidente francês Emmanuel Macron em crioulo antilhano.
Monsieur Président, ou intelligent, vou explicar-me.
Hugo, será que Macron entende crioulo antilhano?
Se ele não entende, a gente traduz para ele. Olha, que forte esse verso. Senhor presidente, preste atenção. Não tem um dia em que as pessoas não estejam descontentes. Elas não têm dinheiro e não têm nem mesmo esperanças.
Eita, enquanto Macron afina o crioulo dele, a gente lembra que Delgrès é formado por três músicos, o Pascal Danaé, Baptiste Brondy e o Rafji. E olha que legal, Hugo. O líder do trio, o Pascal Danaé, fez parte da banda Rivière Noire. Sabe com quem?
Não.
Com o músico e compositor goiano Orlando Moraes.
Que mundo pequeno.
Pois é. O Rivière Noire, inclusive, venceu em 2015 o prêmio Victoire de la Musique, a principal premiação de música aqui na França, e levou o troféu de melhor álbum de músicas do mundo com o disco que tem o mesmo nome da banda, Rivière Noire, Rio Negro em português. Isso. E é desse disco que sai a faixa Londres-Paris, que a gente vai ouvir agora.
Londres-Paris, Rio, Berlim, Tel Aviv, África do Sul. Londres, Paris, Rio, Berlim, Tel Aviv, África do Sul.
África do Sul,
Tel Aviv sobre o mar, o meu coração partiu. Chorar, chorei também, você sorriu. Deixo o resto pra depois. Dói em mim só de pensar. Tudo aqui é tão nós dois, é tão nós dois. Pra que chorar, pra que chorar?
Mas Pascal Danaé deixou o Rivière Noire para se dedicar inteiramente ao Delgrès,
que é um projeto que está indo de vento em popa. Foram três álbuns lançados nesses 10 anos de carreira. O último deles no ano passado, Promis le Ciel, com faixas cantadas em francês, em crioulo antilhano e em inglês, e às vezes misturando as três línguas, como é o caso da faixa Walking Alone, que é a minha preferida desse disco.
Ah, vamos ouvir.
And I'm walking alone. Yes, I'm walking alone, yeah. Moi qu'à lever le matin, moi qu'à prendre café en moins. Il fait froid et je me sens si seul. J'ai tout laissé derrière moi, je veux pas revenir sur mes pas. Maintenant faut avancer tout seul. Elle m'avait dit, le monde est ton pays. Elle m'avait dit, tu seras mieux qu'ici. Elle m'avait dit, ne te retourne pas. Elle m'avait dit, je serai près de toi. Mais quand je regarde autour de moi, personne. Non. And I'm walking alone. Yes, I'm walking alone. Je marche seul. Que le bruit de mes pas.
Mas lá na programação musical, a gente escolheu outra faixa do álbum Promis le Ciel para a playlist, que se chama Pau Vau.
E que em crioulo antilhano significa Pra Você, que trata da continuação das vidas das mães, dos pais, por meio dos filhos e das filhas. Que bonito, né, Hugo?
Ah, sim, muito bonito. E vejo que você fala bem o crioulo. A gente vai conferir a poesia do Delgrès nessa faixa, mas antes gostaríamos de agradecer nossos técnicos pela produção técnica do Balada, o Charlie Amadou, o Pierre Zanatou, a Valérie Royer.
Merci. Sim. E eu também queria lembrar aos nossos ouvintes e internautas que ouvem o Balada Musical aqui no programa da RFI aos sábados para irem lá no Deezer ou no Spotify curtirem o podcast, porque a gente está por lá também.
Isso. Então, Daniela, povo de Delgrès, monte o som, não?
Aumente o som.
Rádio França Internacional, a Rádio Mundial.
Rendezvous Cultural.
Patrícia Moribe.
Depois de instalações monumentais em locais emblemáticos de Paris, como o Panteão e a loja de departamentos Le Bon Marché, o carioca Ernesto Neto ocupa agora a imponente nave do Grand Palais. O artista convida os visitantes a tirar os sapatos e passear pelo espaço que evoca floresta, com imensas teias de crochê feitas com tecidos coloridos e que abrigam especiarias. Os tambores espalhados pelo chão ou dependurados estão à disposição de todos. Ernesto Neto fala a respeito de nosso barco Tambor Terra.
Eu estive em Lisboa em 2018, fim do Rio estava ali adiante, lá começava o Atlântico. E aí, cara, veio toda a nossa história, toda a colonização, toda aquela invasão, a problemática indígena, né, da matança, a problemática da escravidão africana que chegou no Brasil. Somos filhos de mães indígenas, filhos e filhas de mães indígenas. A ideia de Brasil nasce quando nasce a primeira criança, filha de europeu no Brasil e mãe indígena. Isso durante muitos anos acontece dessa forma e depois começa a acontecer os filhos de mães africanas que chegaram para serem escravizadas. Então é uma história bem complexa que a gente tem e ao mesmo tempo foi um momento de transformação total do mundo, não sei se por um lado bom, mas a grande mudança do mundo aconteceu nesses anos após as grandes navegações. Nós somos frutos dessa transformação, então para além de bem e mal, a gente quer saber para onde que a gente vai, né? Então a gente tem uma consciência enorme do planeta, então a gente tem essa possibilidade de viajar pelo planeta e esse planeta é cheio de tambores, sabe? Assim como nosso corpo tem um grande tambor, cada um de nós, que é o nosso coração, que está batendo, tum-tum, tum-tum. O tambor originalmente ele é feito de um tronco de árvore com uma pele de animal, então ele é uma mistura do vegetal com o animal. Eu acho isso uma coisa muito linda, né? Claro que temos tambores hoje em dia de metal com vinil e coisas do gênero, mas a origem é essa. Quando eu fui convidado 5 anos depois para fazer a exposição, eu tinha toda essa história já. E eu sabia que tinha que ser alguma coisa ligada ao barco, ligada ao planeta Terra e ligada ao tambor e à floresta. Porque a floresta é a vida, a floresta é a multinatureza, é a força vital, é ela que limpa o universo, é ela que produz essa infinidade de seres vivos, essa pluralidade de encontros e desencontros, mas de encantamento, né? Essa vida, né? Um milagre, né? Essa coisa assim majestosa que é a vida.
A seguir, Ernesto Neto fala sobre a importância do conhecimento.
O conhecimento que traz a sabedoria, a potência de vida, o bem viver, a possibilidade e até a própria riqueza para quem quer ficar muito rico. E o conhecimento é uma coisa coletiva. Eu tenho pensado muito nisso, do conhecimento, sabe? E da ignorância de nós mesmos brasileiros, eu incluído, né? Sabe? Então, claro que a gente está aqui no Grand Palais, é uma felicidade estar aqui mesmo, mas a gente tem muito conhecimento ao mesmo tempo. Porque a gente tem também o conhecimento afro-indígena, sabe? Que ensina a gente valores da vida que talvez as pessoas aqui não saibam, sabe? Do amor à coletividade, do amor de fato ao próximo. Não porque você vai ser preso, sabe? Se você não fizer alguma coisa errada. E essa era a crítica dos indígenas ao povo europeu. Os indígenas da América do Norte têm um livro chamado O Despertar de Tudo. Incrível. E ele falando, mas você quer dizer que a lei é muito importante? É, a lei é muito importante. Mas por quê? Quer dizer que você só faz a coisa certa porque você tem medo de ser preso? Que aqui a gente não tem lei e ninguém faz a coisa errada, não. Aqui ninguém é patrão de ninguém. Naquela terra que chegaram os portugueses e os espanhóis e os ingleses e os franceses, chamada América, ninguém era patrão de ninguém. Não existia isso. E todo mundo vivia bem, sabe? Então são coisas para pensar. Nosso barco Tambor Terra quer pensar essas coisas também.
O Grand Palais também traz uma nova geração de pintores brasileiros, com a mostra Horizontes, com obras de Agrade Camis, Vinícius Guerheim, Antônio Obá e Marina Pérez Simão. Nosso barco Tambor Terra e Horizontes ficam no Grand Palais até 25 de julho e a entrada é gratuita.
Amor, terra, tambor. RFI,